Filmes como King Kong popularizaram por séculos a imagem de uma África selvagem, cheia de pessoas grosseiras, tribais e com rituais violentos e desprovidos de intelecto. No episódio de hoje do Infiltrados no Cast, vamos discutir essa desumanização de pessoas negras promovidas por Hollywood. Aumenta o volume e vem com a gente. Recadinho rápido, esse é o terceiro episódio da série Estereótipos Cinematográficos que a gente está produzindo aqui no Infiltrados no Cast. Então volta aí no feed, ouça os outros episódios. A gente já falou sobre whitewashing, a gente também já falou sobre blackface, tem mais coisas pela frente. Volta aí no Infiltrados no Cast. Lembrando também que essa é a última semana que o feed do Infiltrados no Cast vai ser distribuído em outras plataformas. A gente já está falando sobre isso há um tempo. A partir da semana que vem, a gente fica exclusivo aqui no Spotify. Vem pro Spotify, é grátis, é só fazer um cadastro. Ali você vai poder acessar esse e vários outros podcasts exclusivos da plataforma. E para acompanhar as discussões que eu trago nas redes sociais, sigam aí @savagefiction. Tudo fica aqui na descrição do Filtrados no Cast. Tem um link para você virar um apoiador também, fortalecer e fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Eu gosto sempre de iniciar essa discussão lembrando que o cinema não criou as suas próprias convicções, assim como todas as outras artes. Ele foi transpassado e ele foi inundado pelas teorias e pelas crenças de quem estavam lá dominando, de quem estavam lá ocupando os espaços de produção, os espaços que eram privilegiados. E as pessoas brancas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, quando eles olhavam para a África, eles olhavam com um pensamento de superioridade. Né? Eles se enxergavam imensamente superiores, aliás, não só superiores, como se enxergavam como verdadeiramente humanos perto de outras nações, né? Que é o imaginário colonial, dos colonizadores. O filósofo alemão, muito influente, Hegel, ele disse no século XVIII que os povos negros são incapazes de desenvolver e receber uma educação. Mais próximo do surgimento de Hollywood, a gente tem Richard Francis Burton, que é um dos maiores exploradores do século XIX. Ele afirmou em um livro, o negro puro se coloca na família humana abaixo das duas grandes raças, árabe e ariana. Esse homem foi o fundador da Sociedade Antropológica de Londres e mostra como as pessoas não tinham sequer a intenção de investigar de maneira respeitosa o continente africano. Quando as primeiras experiências cinematográficas começam a surgir, o que você tem é uma reprodução desse pensamento. Como a gente viu semana passada, o blackface e o whitewash são duas faces da mesma moeda de desumanização que vai tentar fazer algum tipo de chacota e que vai colocar pessoas brancas, atores brancos, como detentores da habilidade da arte de interpretação, né? As únicas pessoas capazes de fazer isso, inclusive sobre a vida dos próprios pretos. Aliado a isso, a gente vai encontrar uma forma mais específica de desumanização, que é a codificação de pessoas negras como, principalmente homens negros, como monstros. Isso começa a surgir já em 1897, quando, por exemplo, um estúdio americano lançou um curta-metragem. Naquela época já falou sobre isso, era muito, só faziam-se curtas, que era provavelmente uma comédia, e no título você tinha alguma coisa como Halloween na cidade dos pretos malandros, relacionando assim os negros ao feriado do Halloween, mas também associando ele a bandido, a bandidagem, a malandragem, essas coisas que a gente encontra inclusive hoje em programas policiais. Os filmes passam a tratar o duelo de raças, o choque de raças ali dos Estados Unidos, e sempre colocando o negro como um elemento perigoso na sociedade, assim, de uma maneira que a sociedade deveria se precaver da existência e do convívio com esse negro. Muito importante a gente fazer a correlação aqui com todas as teorias eugenistas e as outras teorias racistas que estavam crescendo ali naquela época. Inclusive aqui no Brasil a gente teve a lei da vadiagem, que prendia principalmente pessoas negras até 1940. Então é importante a gente lembrar que todos esses movimentos e essas crenças sociais, elas acabam ganhando representação, se materializando em símbolos no imaginário desses roteiristas, desses cineastas que estavam construindo ali as suas obras. Mas até então, a maior parte mesmo de mulheres pretas eram interpretadas por homens brancos utilizando blackface, como a gente já citou no primeiro episódio dessa série. Todavia, existia uma situação específica onde pessoas verdadeiramente negras apareciam na frente das câmeras. E eu estou falando de principalmente filmes etnográficos. Aqueles que o branco cineasta volta a assumir o papel de narrador e de grande explorador coloca uma câmera e vai filmar a vida cotidiana de um negro como se ele estivesse num zoológico. Nessas ocasiões, a pessoa negra não tem nome, não tem contexto, a pessoa negra ela não é humanizada, ela simplesmente é um objeto de estudo, um objeto inanimado que só está ali para ser visto como algo exótico. A gente encontra vários curtas entre 1890 e 1910, curtas que se chamam simplesmente mulher, uma mulher nativa lavando as roupas, ou mulher negra dando banho no bebê dentro de um rio. Esses são os nomes comuns a esses filmes etnográficos construído por cineastas brancos ali daquela época. E aí sim você tem a pessoa negra aparecendo na câmera, não um blackface. E infelizmente você começa a ver esse pensamento colonial se reproduzir no começo de Hollywood, começo de cinema. We engage most of the town's population at 25 cents a day to chop wood for the boat and gather drift logs from along the riverbank in their primitive canoes, which are hollowed out of a single tree. E ainda dava para ser pior, porque ali em 1898 você tem um filme chamado Uma Execução, da Biograph, era uma produtora estadunidense, que é basicamente a filmagem de uma execução numa prisão, onde um homem negro é enforcado. Não é contextualizado, ninguém fala sobre o crime desse homem negro, quem foram os seus acusadores. É simplesmente a execução explícita de um homem negro enforcado. Filmar execuções de homens negros em presídios se tornou depois um hábito americano. O que se discute até hoje na TV mundial é a quantidade extravagante de imagens de pessoas negras em situações degradantes, de violência, de pobreza, de morte, de assalto, que são refletidas pelas televisões, pela internet, e entram no imaginário popular. Não dá pra dizer que esse tipo de coisa não infecta a sociedade, e a sociedade passa a responder esse tipo de coisa com algum medo. A competição é desleal. Ainda vou fazer um episódio do podcast só sobre o confronto dessas imagens e, claro, os cineastas negros que fizeram ali a contraposição. Mas até hoje, o cinema negro, a produção cultural e artística negra, não consegue nem chegar perto de se igualar à quantidade de produção de imagens e estereótipos racistas propagados. Pra quê? Por quê? Só tem Paquita Loura. Aqui não tem preta como apresentadora. Novela de escravo, a emissora gosta. Mostra os pretos chibatados pelas costas. O filme King Kong, principalmente a versão de 1933, é um clássico do racismo da época. Nele você vai encontrar uma África mítica, selvagem, imaginada por pessoas que não conheciam nada sobre o continente, mas acreditavam que existiam feras, grosseiras, monstruosas. No filme mesmo, algumas pessoas são comidas quando caem do penhasco por essas aberrações da natureza, selvagens que devem encontrar ali no continente africano. Eles reforçam também essa ideia de que a África é um país, esse estereótipo bem idiota geograficamente, assim mesmo, que coloca tudo na África como uma grande selva com muitos tribais que são também antropófagos, né, são canibais e esse tipo de coisa. Você tem negros nesse filme que são adoradores do Kong, né, do grande gorila, utilizando todo aquele estereótipo de lanças e tangas e pessoas sem roupas e que acabam oferecendo as suas mulheres negras virgens para copular, para fazer sexo com o gorila. O que você tem aqui é um reforço daquela ideia de hipersexualização de homens negros. O Kong, o gorila, ele vem representar esse homem negro bestializado e totalmente entregue aos seus impulsos sexuais animalescos, de uma maneira grotesca mesmo. Mas todo o conflito principal do filme, e esse é um elemento chave que é indissociável do King Kong, mesmo nas versões mais recentes do cineasta Peter Jackson, que fez O Senhor dos Anéis, é esse medo de que um homem negro ali materializado, né, no gorila, ele vitimize sexualmente uma mulher branca. Esse é um pensamento que já estava presente em Hollywood, ali no Nascimento de uma Nação, aquele filme que deu origem ao segundo grande movimento da Ku Klux Klan. E nesse filme Nascimento de uma Nação, tudo gira em torno desse homem negro ali, feito com blackface, que tenta estuprar uma jovem, que seria uma jovem conservadora, de branca, de uma família tradicional ali do sul. E você tem novamente essa alegoria ali construída através do King Kong, porque tudo o que acontece é que o Kong fica com um desejo insaciável pela mulher branca, muito mais do que o que ele tinha com as outras mulheres. Tem também essa desumanização das mulheres negras em torno desse filme, por conta dessa hipervalorização que os brancos dão para suas próprias mulheres. E você tem esse medo que vem colocar novamente o homem negro como esse estuprador, como esse agressor sexual, né? A gente sabe que esse foi um estereótipo que perdurou durante muito tempo, até a década de 80 e 90, 1980 e 90, você tinha agressores, jovens negros sendo acusados de agressores sexuais de uma maneira irracional nos Estados Unidos também. Though the beast looked upon the face of beauty, and beauty stayed his hand, and from that day forward, he was as one dead. So you are ready for this voyage, Mistero? Nervous? Nervous? No. Should I be? Imagine, if you will, an uncharted island. Thought to exist only in myth. Wall! There's a wall ahead! That's where I'll shoot my picture. It's deserted. Of course it's deserted. The place is a ruin. They're taking Anne! Behind the wall! If you haven't found her in 24 hours, there'll be nothing left to find. Algumas pessoas podem questionar se essa associação entre gorila e o homem negro ela procede. Mas vamos lembrar, e vamos lembrar mesmo, que as ciências biológicas da humanidade categorizavam o negro ali na última escala das raças humanas e bem mais próximas às primatas. Isso a gente teve ali, aqui no Brasil, por exemplo, a frenologia, que era o estudo do crânio e que comparava o crânio de pessoas negras com o de macacos. A gente teve nos Estados Unidos também, inclusive o Otabenga, que foi um pigmeu que foi enjaulado com um gorila em um zoológico em 1916. Essa associação, ela é histórica, e é por isso que as palavras como macacos e gorilas são frequentemente vistas na boca e nos dedos de quem está digitando na internet e é racista. Sempre para atacar pessoas negras, você vê essa associação do macaco aparecendo. Apesar de King Kong ser o mais famoso, como eu disse, o clássico do imaginário racista colonial da década de 30, esse pensamento não é original do King Kong. Existe um filme mais tenebroso, mais racista ainda, que surgiu 3 anos antes do King Kong, que é um filme em pesquisa aí chamado Engage. Essa é uma obra até um pouco mais pretensiosa no seu racismo, né? Porque quando ele surge, os produtores dele diziam que era um documentário, não uma obra fantástica, um documentário de uma expedição ao Congo belga, aquele Congo mesmo que foi, que exterminou 10 milhões de congoleses ali através do rei belga Leopoldo. Então, e dentro dessa expedição eles haviam encontrado uma tribo de mulheres adoradoras de gorilas que viviam como verdadeiras escravas sexuais dos gorilas. Inclusive, a última cena desse filme é uma aberração, porque mostra o nascimento do que seria o cruzamento dessa mulher com um gorila. Um bebê nasce negro com pelos, assim, monstruosos. Imaginem o quão devastador isso foi na sociedade naquela época. Se hoje, até hoje, a gente vê aí fake news sendo espalhadas e levando as pessoas a imaginarem coisas extremamente racistas, como os negros são responsáveis pelos próprios crimes e etc. Imagina como era na década de 30. Waterhole, where we camped for several months to get specimens and photographs of the animals. Animals of every sort came down to drink. Hangoni, impala, gazelles and others. A waterhole seems to be under a perpetual flag of truce. And the lion and lamb literally lie down together. From our blinds we watched the arrival of monkeys. Mostly baboons, as well as giraffes, which seem to consort in friendly fashion with the apes, an animal convention. Essa imagem poderosa, assim, o filme foi desmentido depois, obviamente revelaram que ele não era nada de um documentário, ele sequer foi filmado em África, ele foi filmado em Los Angeles e talvez por conta dessa repercussão negativa de terem pego ele ali, dos produtores na mentira, eles acabaram caindo em descrédito. Engage realmente não se tornou uma obra que acabou atravessando as eras, ele ficou ali na década de 30 mesmo, já o King Kong, que pegou e materializou e juntou todas as camadas de racismo ali, o colonial, a visão do negro como monstro e a visão da África selvagem, e ele acabou ganhando aí essas adaptações, esse lançamento na década de 30, adaptação na década de 70 e adaptação também no ano de 2005. Mas são tantas camadas e camadas de racismo ali nessa obra que é difícil a gente dissociar totalmente ela, né? Um dos estereótipos que estão ali na obra do King Kong é o que é conhecido nos Estados Unidos como a África mais escura, originalmente em inglês The Darkness Africa, que seria essa visão de uma África totalmente selvagem e tocada pela civilização. Um pensamento que a gente viu aqui era reproduzido por filósofos do século XVIII e ainda por cineastas do ano 2020. Esse termo The Darkness Africa, ele é uma série de 1936, que é uma série fantástica, que totalmente fundamentada nesse pensamento dessa África intocável, com um monte de seres místicos, feras selvagens que estavam ali no continente. Você deve ter se dado conta de que tem que ser muito cara de pau, mal intencionado ou completo ignorante para falar que a luta por representatividade ou por melhores papéis na indústria do entretenimento é mimimi, é coisa de quem tá querendo segregar ou dividir. Olha todo esse histórico, não existe precedente na história da humanidade de todo esse esforço de séculos e séculos para propagar, para penetrar na mente das pessoas com figuras e estereótipos que desumanizam, dessensibilizam ou constrói ideias de que negros são mais violentos, negros não são intelectuais, negros não servem para alguns tipos de trabalho e etc. O último relatório da Guilda de Escritores da América mostrou que, apesar de em 2019, 2020, 51% dos redatores serem pessoas brancas e o restante algumas pessoas negras, essa paridade aparente não se traduz nos escalões superiores, aquelas pessoas que realmente vão definir qual é o projeto, qual é o filme e o que vai ser contado. 80% dos produtores executivos e showrunners são brancos, enquanto 20% são são pessoas negras ou de outras etnias. O sistema é racista e ele faz com que as histórias de pessoas negras não sejam contadas. Isso é o que diz o Matthew Sherry, que ganhou o Oscar este ano pelo curta-metragem de animação Hair Love. Ele diz que escritores negros ainda não têm a menor chance de escrever as suas histórias. Estão escrevendo histórias de outras pessoas e visões de outras pessoas. Enquanto pessoas negras ainda não tiverem o poder de contar suas próprias histórias, o que vai acontecer é essa reprodução desses estereótipos coloniais. A gente vai ver ainda King Kong sendo readaptado ali, tirando uma coisinha ou outra, mas ainda perpetuando alguns racismos. Tem vários outros estereótipos negros que eu vou trazer aqui nessa série pra gente discutir. Tem o negro cômico, sabe? Tem outras coisas que a gente vai acabar discutindo. Você que tá ouvindo deve estar se perguntando aonde entra o Tarzan nessa treta toda. O Tarzan a gente vai acabar fazendo um episódio exclusivo para discutir ele, trazer algumas pessoas interessantes, porque ele também tem uma visão colonial, ele também ajuda a perpetuar esse estereótipo, ele usa ali também um pouco da dinâmica do White Washing. Então a gente vai continuar essa série. Se você gostou, lembra que semana que vem tem mais, tem um episódio que vai falar também sobre os estereótipos femininos de Hollywood, e a gente vai ter um episódio também sobre as mulheres negras que geralmente são colocadas como barraqueiras e outros tipos de situações em vários filmes. Como vocês estão ouvindo, vou trazer exemplos e a gente vai discutir isso com dados históricos, não só com as nossas projeções, né? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Semana que vem a gente está de volta. Lembrando que a partir de semana que vem é total exclusividade aqui no Spotify. Então se você ainda não está aqui no Spotify, vem para cá, faz seu cadastro, olha ali na lista de podcast, assina Infiltrados no Cast, segue a gente nas redes sociais, no nosso grupo de Telegram e apoia a gente também. Me segue ali na @savagefishing. Volto segunda-feira que vem com outro episódio da série Estereótipos Cinematográficos aqui no Infiltrados no Cast.